Salve, salve! Sejam bem-vindos à edição número 24 do podcast do Beisebol Mundo Afora, o seu portal de beisebol brasileiro e de beisebol aí ao redor do mundo, né? Porque aqui não tem só MLB, aqui tem Liga Dominicana, Liga Cubana, Liga Venezuelana, nós liga para todo mundo, viu? E eu espero que vocês que estão ouvindo hoje tenham escutado nossa última edição, que nós falamos com o Thiago Caldeira. Olha que entrevista espetacular, viu? Assim, coisa de louco, maravilhosa, né? Maravilhosa. Gente, eu me apresentei? Eu não falei que sou eu, né? Então vou falar agora. Eu sou o Giba Vitoriano, eu estou aqui diretamente de onde? Nova York, né? Pô, tô aqui em Nova York, na sede do Beisebol Mundo Afora, na sede principal, né? E tô aqui para trazer para vocês um pouco mais de conteúdo. E hoje é dia de falar de MLB, tá? Mas é óbvio que nós não vamos deixar de falar de WBC também. Tô aqui com meus dois parceiros da bancada aqui, que estão ansiosos, estão... Hoje a gente ficou mais de uma hora falando antes de começar a gravação, hein? Hoje tem muita coisa para falar. Então vou chamar ele aqui, né? Esse ser maravilhoso, lindo, né? Que vive pelas bandas do Rio de Janeiro, Luiz Eduardo Volta, seja bem-vindo.
Fala, Giba, fala, VV, fala, galera do Beisebol Mundo Afora, saudades de vocês. Giba, eu tô empolgado, eu tô ansioso, tô com o coração palpitando aqui, cara. Hoje, cara, tem assunto, a gente vai ter que se controlar, velho. Hoje tem assunto pra gente conversar aqui, cara. Tô empolgado, vamos lá que eu tô empolgado, isso aí.
Boa! E vê o lado bom, nem precisa mais falar de fantasy, né? Não que seja um ruim, porque você trazia ótimas dicas, né? Mas depois chega o momento que a gente é eliminado, a gente perde, é melhor a gente nem falar mais, né? E vamos falar com ele também, né? O fundador, o CEO da companhia, bem-vindo, VV, Everton Vasconcelos.
Salve, salve, Giba! Salve, Luiz Eduardo Mouta! Estou muito ansioso também para falar de MLB. Mas não dá para deixar de lado, né, cara? Essa semana o Brasil estreia nos qualificatórios aí do WBC, né? E eu só consigo pensar nisso, tá, Giba? Mas vamos aí, né? Sempre um prazer estar com vocês.
É isso aí, né? Enquanto a gente tá começando a gravação do podcast, o Mets está tomando a lavada de 4-0 dos Marlins. É, meu Deus do céu, hoje vai ser empolgante esse negócio. O Carrasco tá sendo torturado hoje, Deus do céu. E vamos começar fazendo aquele jabá, né? Mas hoje o jabá é diferente, não é o jabá tradicional do no montinho com o BMA, vem, seja um apoiador. Seja um apoiador também, mas a gente tá com esse projeto de ir até o Panamá fazer a cobertura da seleção brasileira em loco, tá? Seremos o único veículo brasileiro que estará no Panamá trazendo conteúdo para você ao vivo, trazendo conteúdo direto ali da concentração dos jogadores, direto do estádio. E a gente queria pedir muito a ajuda de vocês, né? A gente tem dois métodos diferentes. Primeiro é através do Vaquinha, aquela vaquinha online, onde você consegue dar uma contribuição. Vaquinha a partir de R$25, você pode pagar boleto, cartão, enfim. Você define o melhor método para você e vai de R$25 até quanto couber, quanto puder sair do seu bolso. Mas a gente também tem a nossa Pix. O Vaquinha, você encontra o link na descrição, na nossa bio no Instagram e na nossa descrição do Twitter. Tá? E aí tem também a nossa Pix, através do contato@beisebolmundafora.com.br. E ali, qualquer centavinho que você puder mandar pra gente, a gente já vai ficar feliz. Já trago uma notícia maravilhosa para vocês, que hoje, neste dia que nós estamos gravando, terça-feira, dia 27 de setembro, a gente conseguiu arrecadar 80% do nosso montante estipulado, que foi ali na casa de R$7.500. E isso não seria possível sem a ajuda de vocês, sem vocês que acreditam no projeto e que vão ajudar a gente a mandar o Felipe para o Panamá. Não aguenta mais. A mulher do Felipe falou, eu não aguento mais o Felipe em Curitiba, manda o bicho para o Panamá e a gente vai mandar ele para lá, vai ajudar ele a realizar o sonho dele e realizar o nosso sonho, que é trazer muito mais qualidade para você, né? E aí a gente já vai começar falando de WBC, porque o Brasil saiu finalmente esta abençoada convocação. Everton Vasconcelos, Luiz Eduardo Mouta, como a gente esperou por isso? Se a gente for ler o nome de todo mundo aqui, vai tomar muito tempo e vai ficar meio maçante para vocês. Então, a gente vai passar por algumas análises que a gente pode ter, que a gente fez aí desse roster que foi convocado. E, Vivê, a gente teve algumas baixas por lesão. E até no último podcast, o Caldeira trouxe para a gente a informação de que tem essa questão do seguro. Então, por exemplo, se o jogador está voltando de lesão, ou o seguro dele fica muito alto, ou o seguro não libera ele para poder participar de jogos que não seja pela equipe dele, como reabilitação. Então, por isso, a gente perdeu. Um dos casos foi o Ohashi, que não vai poder participar com a gente. E aí eu vou deixar você falar o outro que a gente perdeu por lesão também, porque a gente vai sentir muita falta dele no montinho, né? Mas a gente está muito bem representado, né, Vivê? Por um primeiro nome aí que a gente já fala, né? André Rienzo, que já representa muito do espírito brasileiro ali, né?
Exatamente, Giba. Quando a gente fala em seleção brasileira, né? Em competições, o nome do André Rienzo é sempre o nome de destaque, né? Porque ele tem esse papel de liderança, tá? Ele esteve com a seleção no Sul-Americano, né? Foi um baita reforço, não só tecnicamente, mas também ali, né, para deixar todo mundo tranquilo, enfim, e passar toda a sua experiência aí para essa seleção agora também, né? Uma seleção mais experiente, né? Mas com certeza o André Rienzo, ele tem o seu papel de liderança, né, para esse elenco também. Realmente nós estávamos muito ansiosos, né, para conhecer quem era essa seleção. A gente já especulava alguns nomes, né, mas a gente queria a lista, né? E aí saiu recentemente para a gente já tem todos os nomes, né? A seleção brasileira levou os melhores jogadores brasileiros disponíveis para essa competição, tá? Não ficou ninguém, não foi nenhum contestado, né? Todo mundo que estava disponível foi convocado, né? A gente teve alguns, como o Giba já comentou aí, jogadores que poderiam estar, mas por algum motivo, né, não vão fazer parte desse WBC, né? Dois nomes aí da farm do Toronto Blue Jays. Um é o Rafael Ohashi, né? E o outro é o Eric Pardinho, dois arremessadores que vêm muito bem, arremessam muito, né, bem. Seria um baita reforço para a seleção, mas o Giba já explicou aí, teve a questão do seguro. É uma pena que eles não possam fazer parte dessa seleção agora conosco. Além do Pardinho, né, uma baixa muito sentida, né, e pessoalmente eu estava querendo vê-lo jogar, né, que é o Daniel Misaki, jogador arremessador também brasileiro, que é da farm do Yomiuri Giants, tá? Vem em grande fase, um jogador com bons arremessos. Esperava, né, que ele jogasse e fizesse um bom campeonato, né, com a seleção aí no WBC, mas infelizmente ele se lesionou aí às vésperas, né, de viajar para o Panamá, e vai ser uma baixa para a seleção também. Mas assim, né, estamos muito bem de arremessadores e de rebatedores, confio totalmente na seleção. E se você tem ainda não viu a escalação, a convocação, tá lá no nosso Instagram, tá no Twitter, tá? A gente divulgou já, então é só acessar as redes sociais do Beisebol Mundo Afora que vocês vão encontrar os atletas que farão parte da seleção nessas eliminatórias para o WBC.
Não, fora que, já que você mencionou o Japão, a gente tem outro que a gente já sabia que não ia jogar com a gente por conta de lesão, que é o Thiago Vieira, mas que também é muito sentido, né, Vivê? É que assim, é tanto nome bom que para caber todo mundo, a gente tinha que aumentar essa relação de pessoas que a gente tá levando, né, Bebê?
Sim, muito bem lembrado, Giba. O Thiago Vieira, tá, infelizmente, lidou com algumas lesões aí nessa temporada com o Yomiuri Giants. Ano passado ele fez história, né? Você que acompanha a gente há um pouco mais de tempo viu, né, que o Thiago Vieira, ano passado, foi eleito para o All-Star Game da NPB, tá? Quebrou o recorde de Shohei Ohtani de arremesso mais rápido da história do beisebol japonês, né? Quebrou o recorde de mais entradas consecutivas arremessando sem ceder corrida no Yomiuri Giants, né? Foi uma temporada muito boa. E aí, nesse ano, ele lidou com algumas lesões e está desfalcando a seleção também hoje, tá? Seria um jogador muito importante para fechar os jogos da seleção, ele que é closer, né? Inclusive, no WBC de 2013, né, nas eliminatórias em 2012, ele foi o cara que fechou o jogo contra o Panamá, né, naquela vitória de 1-0. Então, realmente, muito bem lembrado, Thiago Vieira, né, o nosso fechador aí tá nos desfalcando.
É, inclusive até tinha falado, né, sobre essa questão dos fechadores, dos closers. Thiago, a gente sente muito por você, cara, a gente queria muito que você estivesse nesse grupo, mas a gente sabe que essa não vai ser a sua última oportunidade. É óbvio que a dor que você sente de não estar na lista, a gente não consegue sentir, né? Mas pode ter certeza que um pedacinho dela está com a gente também. E já que eu falo de arremesso, né? Falo de arremessadores, vou falar com o nosso especialista em arremessadores aí, né? Vou falar com o Mouta. Ô, Mouta, aí eu digo a minha opinião, tá? E aí você diz se você concorda ou não. Acredito eu, né, que a pessoa para começar esse primeiro jogo aí contra a Nova Zelândia provavelmente vai ser o Marcelo Arai, né? Que já é um cara experiente e a gente viu que fez uma boa participação no Sul-Americano, né? O que você acha?
Eu acho uma escolha muito boa, Giba. Como você falou, ele teve uma participação excelente no Sul-Americano. Ele foi eleito MVP do Sul-Americano, Marcelo Arai. Isso é um detalhe, cara, assim, que eu achei sensacional. Ele é arremessador e foi eleito MVP do Sul-Americano. Arremessou um no-hitter no Sul-Americano. Assim, é um jogador muito talentoso que a gente tem. É um arremessador que tem um potencial enorme para ser desenvolvido e já está rendendo muito. Então, assim, eu acho que é uma escolha muito boa para a gente começar aí. Tomara que a gente consiga largar com o pé direito aí nessas eliminatórias do World Baseball Classic. E, assim, foi o que o Vivê falou. Eu confio muito no Brasil também, nos nossos arremessadores, o Arai. A gente tem aí o Rienzo, nem precisa falar, vocês já falaram tudo do Rienzo. Temos aí o Igor Januário, que fechou jogos pra gente no Sul-Americano. A gente tem o Gabriel Barbosa, que é da...
Esse apelido vai pegar, viu? Esse
é o Gabitrow, O Gabitrow, que é das ligas menores do Colorado Rockies e já mandou muito bem essa temporada lá. Eu tenho muita confiança nele também, acho que é um jogador muito promissor. Outra coisa também, o Leonardo Reginato jogou o jogo das estrelas da Liga Mexicana de Beisebol, ou seja, foi um dos melhores jogadores da Liga Mexicana de Beisebol. O Vitor Mascay, esse ano aí que passou, bateu muito monte de home run nas ligas menores do Houston Astros. Então, assim, não falta gente boa no nosso time, a gente tem que confiar no Brasil. Eu confio no Brasil e eu acho que a gente vai pegar uma vaga. Vamos pegar uma vaga.
Eu também confio, e já que você chegou nos infielders aí, realmente, o Reginato é potência pura ali, e você mencionou o Mascay, cara, a gente entende que quando tem o draft, né, da MLB, eles precisam abrir espaço no roster e trazer as escolhas que eles pegaram, inclusive, quando o Mascay saiu, veio a escolha número 1 do Houston Astros, mas, sinceramente, na moral... Astros, pelo amor de Deus, olha o talento que vocês largaram. O Mascay vinha num momento ótimo. Infelizmente, ele teve uma lesão um pouco antes e estava retornando de lesão. E retornando de lesão, ele bateu o home run. Eu não sei se de repente... E olhando os jogos ali do time dele, a gente via que tinha pessoas que poderiam, de repente, ter cedido lugar ali. Né? Mas, enfim, a gente nunca vai entender... ele veio, jogou, salvo engano, jogou pelo Marília, né, VV? Foi campeão aí com os meninos, né, naquele time, o famoso time apelão, né, aquele time de videogame. Que mais aí que dá pra destacar, VV? Ah, tem esse reforço dos irmãos Lopes, né, o Christian e o Tim Lopes, que agora oficialmente fazem parte do nosso roster brasileiro.
Sim, sim, só pra confirmar, tá, o Mascay, ele jogou, é de Marília também, né, o pessoal lá é o... como o Mouta gosta de falar, né? O Dodgers brasileiro, o pessoal, os canhotos, né? Pega arremessador destro, o pessoal...
Amassa.
Amassa, né?
É.
Mas sim, sim, o Mascay, né? Realmente, o grande destaque aí da seleção, no bastão, junto com o Leonardo Reginato. Vocês falaram muito bem. É isso, Giba.
A gente tá levando agora também três catchers, né? O Daniel Molinari, o Eduardo Arteaga e o Márcio Kikuchi. Não é muito comum, né? É uma seleção levar três catchers, geralmente leva dois, mas a gente tem uma rotação um pouquinho diferente, né? A gente acaba aproveitando melhor eles, né, Bebê?
Sim, sim. É interessante, né? No amistoso que o Brasil fez contra a Argentina, né, recentemente, o Eduardo Arteaga, ele jogou como DH, né? Um rebatedor designado. É um jogador que no Sul-Americano, foi a estreia dele, né, com a seleção brasileira, ele mostrou ser bem no bastão, tá? Ele fez bons at-bats, né? Então, acredito que possa ser um reforço ofensivo aí pro Brasil, né? O Márcio Kikuchi é um catcher muito experiente, tá? Da seleção brasileira. Então, é aquele cara que conhece alguns arremessadores, então é importante tê-lo no elenco. Ele é muito bom, Márcio Kikuchi. E aí tem o Daniel Molinari, que chega aí também para ser um grande reforço, tanto defensivo como ofensivo, para a seleção brasileira, tá, Giba?
Boa. E aí a gente chega nos nossos outfielders, né? E aí quando a gente fala Daniel Shibano, Fernando Luciano, Gabriel Maciel, e o lindo do meu coração, o dono do meu coração, Paulo Orlando. É interessante porque a gente mescla juventude e experiência, né, nessa seleção. Foi até um dos pontos destacados quando a gente falou com o Caldeira no outro dia, né, quando a gente fez entrevista com ele, a importância da liderança, né, Multa? De ter um cara experiente que nem o Paulo Orlando no elenco. Como que pode agregar para essa molecada, né, para quem está chegando agora? A gente fala assim, no Arai, mas o Arai ele já está ali, né, na casa dos 40 e tal. É um pouco mais velho, mas querendo ou não, para uma competição desse porte, ele é um novato. Ajuda a tirar aquele peso ali, ter um cara de calibre assim?
Ah, ajuda, né, Giba? Ajuda muito, ainda mais você ter um cara vencedor como o Paulo Orlando. Paulo Orlando, como você falou, um cara vencedor, tem cultura de vitória. Já entrou numa campanha, quando ele jogou na MLB, assim, que eu lembro quando o time dele, o Cassiano Royals, disputou o título, veio ali como azarão, brigando, e foi ali na batalha, eu acho, de pouquinho em pouquinho, ele chegou lá, entendeu? Eu acho que esse tipo de jogador que tem essa bagagem agrega muito no elenco, principalmente, às vezes, quando pinta um momento difícil, às vezes, Brasil, espero que isso não vai acontecer, mas possa vir a perder um jogo, enfim. E tem ali um jogador experiente que vai acalmar, vai dar confiança, vai falar assim, não, vamos lá, nós vamos conseguir, vai passar confiança pro restante do elenco. Jogadores assim como o Paulo Orlando, como você falou aí do Márcio Kikuchi, o próprio André Rienzo, jogadores de experiência, tem essa cancha, vão ajudar muito. O Léo Reginato também, que é um jogador que tem uma certa experiência. Então é muito importante ter jogadores assim no elenco. Essa mescla de juventude com experiência eu vejo como fundamental. Porque também você tem muito jogador jovem, os jogadores tendem a oscilar se não tiver alguém ali que dê aquele suporte, né? Principalmente nos momentos mais difíceis.
Não, com certeza. Eu acho que ter essa experiência facilita bastante o trabalho. Aí, só passando aqui pelos nomes da Comissão Técnica do Brasil, né? Porque não são menos importantes, pelo contrário, são eles que vão conduzir essa seleção até o WBC. A gente tem o Stephen Finley, que é o nosso principal manager, o Latroy Hawkins, Thiago Caldeira, Luiz Alicia, Marcos Guimarães e o Kleber Ojima, que também está compondo esse grupo que vai ajudar o Brasil a chegar até o WBC. Se Deus quiser, o ano que vem aqui nos Estados Unidos, estaremos aqui, hein, VV? Não aceito menos que esse, hein? Pelo amor de Deus. Moto, você está convidado, tá? Vou te falar que você está convidado, venha. Vamos fazer aqui, vamos fazer um encontro do Beisebol Mundo Afora aqui nos Estados Unidos ano que vem. É bom que a gente já comece a campanha cedo. E aí, bora falar de MLB, né? Porque assim, rapaz, o chicote tá estalando, o circo tá pegando fogo, mas o mais importante que aconteceu nessa semana foi o home run número 700 de Albert Pujols. Deus do céu! Eu não achei que eu conseguiria ver alguém chegar nessa marca tão cedo, né? E chegou o Pujols. E é legal, né? Porque ele chegou num estádio que ele conhece, ele bateu dois home runs no mesmo jogo contra os Dodgers, e você vê nas imagens, até a torcida comemora junto, como se fossem deles. O time tinha acabado de tomar 5-0, porque ele bateu um two run e depois um three run. Cara, que coisa espetacular, hein, Monta?
Pô, com certeza. É um jogador lendário, né? Você olha assim o Pujols, a carreira dele. Esses dias eu tava dando uma olhada no Baseball Reference, aí fui abrir a página do Pujols. Fui abrir a página do Pujols e a página do Barry Bonds. Cara, é assustadora a página do Albert Pujols. É assustadora. Ele, assim, Eu não tenho tanto tempo de beisebol como várias outras pessoas que acompanham, que fazem parte dos nossos grupos, conversam com a gente. Mas, assim, cara, o Albert Pujols é... Acho que da era moderna do beisebol, ele é top 5 dos jogadores da história da MLB, cara. Tô pegando assim, da era moderna do beisebol, eu acho que ele é top 5, cara. Se não for top 5, ele não deixa de ser top 10. Porque é um jogador assim, cara, os números dele são absurdos, assim. Se você pegar a carreira dele no St. Louis Cardinals, antes dele ir pro Los Angeles Angels, é muito surreal. E é um jogador que ele batia muito na bola, tanto em temporada regular como playoff. Foi um jogador, assim, muito absurdo. Eu acho que dos jogadores da era moderna que eu acompanhei, Giba, eu só te falo que um jogador que eu te digo assim, cara, esse foi melhor que o Pujols, assim, que me impressionou mais, foi o Alex Rodríguez. Tirando o Alex Rodríguez, que apesar das minhas restrições com ele, eu tenho que admitir que ele foi um jogador absurdo, o Albert Pujols, assim, cara, foi um dos jogadores que eu vi, assim, que mais me impressionou. Ele é muito absurdo.
Sim, é muito bem, Mouta. Eu coloco aí, né, o Pujols na discussão de melhor rebatedor da história da MLB, tá? O cara foi incrível, né, desde o início da sua carreira lá em 2001, tá, até hoje. E é muito legal, né, vê-lo alcançar essa marca. Ele vem de temporadas mais abaixo aí, né, com o Angels. Ano passado esteve no Dodgers, né, no final da temporada. Né, e esse ano aí, no final, ele deu esse gás para chegar. E todo mundo ficou ali torcendo, né, para que ele chegasse realmente à marca 700 home runs. E ele chegou, muito legal, um momento muito bom, né, para a gente que está assistindo. Né, e o Giba falou muito bem, cara, que impressionante. Eu assisti aquele vídeo do home run que ele rebateu umas 10 vezes, velho, no dia. Porque, cara, muito impressionante. A narração foi boa. A torcida do Dodgers, todo mundo pulando, cara. O pessoal filmando, sabe? Foi um momento realmente, né, bem, bem marcante nessa semana aí. Muito legal. E a gente é muito privilegiado de poder ver isso acontecer, né?
Não, eu vou falar pra você, tá? Eu sou uma pessoa emotiva e na hora, assim, meu olho encheu d'água de olhar e falar assim, cara... Olha que momento que eu tô acompanhando. E eu me arrepio de lembrar, porque eu também vi aquele vídeo umas 10, 15 vezes. E até uma discussão que se o Pujols não tivesse tido um momento tão ruim nos Angels, que com certeza ele teria batido o recorde de home run em uma única. Ao todo da sua carreira. Mas aí, o que, que eu quero destacar? Eu lembro que quando chegou ali na. Quando a gente teve o All-Star Game. A gente teve ali o Home Run Derby, né? E todo mundo, o Pujols tá ali para ser homenageado e tal. E, cara, parece que aquilo deu um gás nele em busca do Home Run 700, porque todo mundo falou, pô, é uma pena que o Pujols não vai conseguir chegar. Ah, eu acho que ele deve ter usado aquilo. Ele falou assim, é o quê? Não vou conseguir chegar. E ele, primeiro, teve uma disputa que foi bem baixa até com o Schwarber. Muitos até especularam que o Schwarber estava deixando, não estava indo tão bem para não ficar aquela distância muito grande e acabou perdendo até nas rebatidas extras, no tempo extra. E depois ele foi para a final, cara. E aí o Pujols engrenou uma sequência de jogos aí. Então, assim, eu não tenho o que falar. Eu acho que o Mouta e o VV estão certo aí de colocar ele nesse rol aí de um dos melhores rebatedores que a gente já teve na liga. E, cara, quem não teve a oportunidade de ver tudo isso, lamento, viu? Vai demorar muito para vocês verem. Mas, já que a gente tá falando de um ótimo rebatedor, vamos falar do cara que mais causa gastrite no torcedor dos Mets e do Red Sox, né, velho? Porque toda hora chega uma notificação que esse infeliz rebateu um home run. Acredito que o torcedor do Red Sox, nesse momento, eu tenho dois aqui na bancada, eles estão felizes desse cara não ter quebrado o recorde de home run no jogo contra eles, né? Mas Aaron Judge, né? 60 home runs, ele conseguiu e tá em busca do 61. Dá pra chegar, Vivê?
Ah, com certeza, Giba. Até me impressiono que ele tá há alguns dias aí sem rebater home runs, né? Ele teve uma série agora em casa contra o Boston Red Sox e aí todo mundo ficou naquela expectativa, né? Pô, O home run do recorde, né? Para empatar o recorde de home runs na Liga Americana, será contra o rival Red Sox. Então, ficou todo mundo acompanhando naquela expectativa e tal, e não aconteceu, né? Ele até chegou em base. Sempre que ele fazia contato com a bola, né? Todo mundo gritava e você pensava que ia ser home run, mas quando vieram um flyout, era um pop-out ali. Foi
Ô,
bem
Vivê, eu sou uma
interessante.
pessoa que acredita muito em zica, tá? E o galera ficava zicando ele, filmando
Sim,
lá o
cara,
tempo inteiro, o tempo inteiro, todo mundo, velho.
Até deixa eu te falar, Giba, eu tava assistindo sábado, né, à tarde, eu gosto de college de futebol também, tava assistindo o um jogo e toda vez que ele ia pro bastão, entrava na transmissão, colocavam lá, porque, cara, foi uma coisa que o pessoal queria realmente ver, né, muito interessante isso, né, e ele tá aí em busca, né, já começou uma série aí contra o Blue Jays, passou em branco, né, foi pra entradas extras. O pessoal começou a dar walk intencional nele, gerou polêmica também, né? Então, assim, tá interessante de ver isso aí, tá? Eu acredito que sim, porque é só um home run, né? Mas vamos ver.
É, rapaz, esse negócio do Judge tá engraçado, né? Tá assim, tá gerando toda uma comoção. Ah, eles passaram ontem teve a noite, né? Foi até o jogo da ESPN, foi o Toronto Blue Jays e o New York Yankees lá em Toronto. Esse jogo foi transmitido em rede nacional e, se eu não me engano, todos os jogos da série entre Yankees e Blue Jays estão sendo transmitidos em rede nacional, porque isso gerou-se uma comoção tão grande em cima desses 61, home run 61 do Aaron Judge, que tá todo mundo querendo ver o Yankees em rede nacional. E foi o que o cara foi muito engraçado, em entradas extras, o Toronto andando o Judge e todo mundo vaiando em massa, assim, cara. Foi muito engraçado, assim. Tá bem interessante essa história aí do Judge indo pro 61. Diz aí, VV.
Então, eu só iria complementar mesmo, Mouto, a gente falou tanto aí, mas outra coisa interessante para a gente observar aí no nessa temporada do Aaron Judge, né, que vai ser o MVP da Liga Americana, é que ele tá ali na luta também pela Tríplice Coroa, né, o Triple Crown, né, que é o prêmio dado ao jogador que lidera as estatísticas de média de rebatidas, home runs e corridas impulsionadas, né? Home runs, o Aaron Judge ele lidera por muito, né? Hoje, né? Enquanto a gente está gravando aqui esse podcast, ele está com ali os seus 31% de aproveitamento no bastão, né? Eu gosto de colocar em porcentagem, que fica mais fácil de vocês entenderem. E 128 corridas impulsionadas, né? Ele está liderando aí a MLB nesses quesitos. Então, é um feito muito muito grande aí para o jogador também, né? E ele está na luta de se manter na liderança dessas estatísticas para levar o prêmio para levar a tríplice coroa da temporada, né?
É, já que a gente está falando em prêmio, a gente agora está chegando no final da temporada, né? Acaba aí nos próximos dias. E a gente vai conhecer em breve quem vai ser o MVP, que a gente já sabe na Liga Americana. Mas é difícil, não é, nem Deus tira o prêmio do Aaron Judge, né? Esse é um desafio, nem Deus tira o prêmio do Aaron Judge. E na Liga Nacional, eu acho que também tem meio que um consenso, né? Gostaram, né? O torcedor de Yankees me ama. O Goldschmidt, né? Ele caminha a passos largos aí. Acho que mais nem Arenado tira o prêmio dele, né?
Não, não. O Arenado, ele tá muito bem, faz uma grande temporada, mas o MVP da Liga Nacional até aqui é o Paul Goldschmidt. Temporada excepcional, assim. Nessa segunda metade, principalmente pós All-Star Game, ele não tá repetindo os números que teve até o All-Star Game, mas ainda assim é uma temporada excepcional, assim. Só para te dar uma ideia, o OPS do Paul Goldschmidt, ele ficou durante mais da metade da temporada acima de 1.000. Jogador com OPS 1.000 é jogador para disputar prêmio de MVP. E o Goldschmidt, hoje o OPS dele tá um pouquinho abaixo de 1.000, tá .988. Mas assim, é um jogador que tá com números também absurdos. E na Liga Nacional, ele teve, eu acho que eu entendo que ele teve concorrência pelo prêmio de MVP ali, até mais ou menos um pouco antes do All-Star Game, que o Manny Machado também estava fazendo uma grande temporada. O Manny Machado fez uma boa temporada, mas não do mesmo patamar
do Gold. Depois também o Arenado cresceu muito, está fazendo uma baita temporada. E no geral, o Paul Goldschmidt ele foi muito dominante na Liga Nacional e eu entendo que ele é o MVP. Não dominante como o Judge, mas ele também dominou bastante.
Concorda, Vivê?
Concordo.
O Manny Machado tá ali nos falecidos padres, né? Pra quem acompanha pouco, tá chegando na MLB. Manny Machado até ganhou ali um reforço que poderia ajudar ele na equipe, né? Juan Soto, a gente, nossa, fez um auê danado na trade deadline, mas ó, o Juan Soto morreu, né, filho? Morreu. Até agora nada. Fala, Vivê.
Decepcionando até agora, né? Mas o Juan Soto é um cara incrível, cara. Eu tava dando uma olhada nos números dele essa semana, inclusive, né? E assim, jogador com 23 anos, que tem 60 hits na carreira já, né? Chegou em 2020, aí não, 2020 não, 2019. Então assim, ele é absurdo, né? Ele é diferente, então pode estar aí com essa fase ruim, mas a longo prazo pode ter certeza que ele vai ser um dos grandes jogadores da história, tá? Você vai ver. É, mas sim, tá, eu concordo com o Molto, o Paul Goldschmidt vai sim, ele teve uma temporada mais regular, né, teve uma temporada regular mais regular do que o Manny Machado. Eles começaram ali realmente equilibrados, o Manny Machado tava jogando muito, né, mas se manteve ali na boa temporada. O Paul Goldschmidt não, ele ficou acima da média até hoje, né, e sim, vai ser o MVP da Liga Nacional, na minha opinião. Acho que eu e o Molto, em relação aos prêmios aí, né, que vão ser dados tanto na Liga Americana como na Nacional, né, a gente tá bem alinhado nessa questão aí.
Boa. Concordo com vocês também, eu acompanho os relatores. E aí a gente fala de Cy Young, não tem muita dúvida que o Alcântara vai levar essa, né? E até a gente tava falando um pouquinho antes do podcast que é engraçado, né? Agora que os Marlins já não tem chance de mais coisa nenhuma, parece que ele tá jogando mais solto, né? Ele vem numa crescente, Molta. Ele vem fazendo arremessando melhor, vem com mais tranquilidade, vem strikeando mais. O número de strikeout dele subiu nesses últimos jogos.
É bem isso mesmo, Giba. É um arremessador. E engraçado isso que você falou, Giba. Uma boa observação. Porque o Alcântara, embora ele seja um arremessador muito eficiente, que usa poucos arremessos para eliminar os rebatedores, vai sempre muito longe nos jogos, o Alcântara, ele tem conseguido mais strikeouts. E ele, não é o normal dele, se você comparar ele com outros arremessadores da liga, ele não se destaca tanto em termos de strikeouts. Mas arremessador não é só strikeouts, embora eu aprecie muito a arte do strikeout. Mas um arremessador, ele não é só isso. E o Alcântara, é o que a gente estava falando, né, até antes do podcast. Rapaz, ele tem uma eficiência absurda. Você vê qualquer jogo do Alcântara, ele vai a 7 entradas, 8 entradas. Ele tem, acho que, uns 3 jogos completos na temporada. Isso é um negócio hoje, no beisebol atual, isso é muito absurdo. Ele, se bobeasse, ele não bateu. Ele, daqui a pouco, está batendo a marca de 200 entradas na temporada. Que hoje, um arremessador bater 200 entradas é um negócio muito surreal. Muito surreal.
Não, com certeza, até porque quando você fala em arremessador, você tem que pensar que o cara gasta o braço ali, que ele pode sofrer lesão, ainda mais quando o cara arremessa tanto, né, que nem você falou, jogos completos. E eu vou falar para você, eu já comentei algumas vezes aqui, pode fazer uma betezinha ou outra, eu aposto, né, eu vou nos sites de aposta aí, inclusive. Se você não ouviu falar ainda da F12 Bet, rapaz, vá lá, porque é um site bom, hein, VV? Eu vou falar para você, tem umas ODD muito boa. E aí, você via que a linha de strikeout do Alcântara, antes ela era 4,5. Chegou uma parte da temporada, ela aumentou para 5,5. Hoje é 6,5. Ou então eles colocam 5,5 com um valor bem baixo. Por quê? Porque é algo que ele vem fazendo com sequência. Todos os últimos jogos do Alcântara, ele bateu no mínimo 6 strikeout. Fácil.
E Giba, tem um detalhe aqui, só para atualizar a informação. Eu dei a informação até atrasada. O Alcântara, ele já passou fácil das 200 entradas. Ele já tem 220 entradas na temporada. O segundo pitcher que mais tem entrada depois dele é um pitcher que o Everton é muito fã, que é o Aaron Nola. O Aaron Nola tem 192 entradas.
É, então, isso mesmo, Mota. São arremessadores aí, né, o Aaron Nola e o Sandy Alcântara, que sempre que vão jogar eu vou ali na F12bet, né, e coloco para eles, né, conseguirem o máximo de outs, né, pega a linha ali para over outs, né, os caras que estão entregando sempre mais entradas, né, então é um, são arremessadores que realmente eu confio, tá, e isso é algo muito bom para as equipes, né. Arremessadores que entregam entradas, muitas entradas, são arremessadores eficientes, né? Então, para uma equipe ter um cara como esse, sensacional, tá? É uma pena que o Miami Marlins não é uma equipe tão competitiva, né? Então, acaba ficando ali mais apagado. Mas, assim, grande temporada do Sandy Alcântara, ele vai ser o Cy Young, sim, da Liga Nacional.
Não, com certeza. E, inclusive, quando a gente fala nos Mariners, eu até queria levantar essa bola aí, Vivi. O que você acha de Pablo Lopes? Porque ele tá hoje fazendo um jogo contra os Mets, tá 4-3, né? Porque o Mets conseguiu uma boa, conseguiu 3 pontos aí no three run, home run. Eita, às vezes dá uma engasgada aqui, né? Mas eu gosto, eu vi um jogo dele que ele deu uma disparada na farofa. Não era contra os Mets, então pra mim tava tudo bem, tava tudo tranquilo. Mas parece que os... E aí pode ser até pro Molta essa daí. Parece que os Marlins, eles vêm ajeitando um pouquinho ali, né? A rotação deles. Você acha que dá para buscar competir aí nos próximos anos? Ou é melhor o Alcântara buscar um Mets da vida, um Red Sox, né? Buscar um novo time?
Ah, Giba, o Alcântara... Os Marlins, eles passaram por um processo longo de reconstrução. E ainda estão terminando esse processo. Os Marlins têm uma rotação boa, Gil. Os Marlins têm bons arremessadores. Eles têm o Alcântara, o Pablo Lopes é um arremessador que teve alguns problemas na temporada, mas ele é bom, o Pablo Lopes é bom. O Alcântara tem o Braxton Garrett, que foi um novato que eles lançaram esse ano, canhoto, que é um bom arremessador, jogador jovem, promissor, vai crescer aí ao longo dos anos. A farm dos Marlins produz muito, aperfeiçoa muito o arremessador. Então, tem esses três caras aí, são três caras que já dão uma boa sustentabilidade para essa rotação. O que os Marlins precisam, até para atrair o Sandy Alcântara, ele ficar lá mais tempo, é melhorar a parte de rebatedores. Os Marlins, eles precisam melhorar o corpo de rebatedores, adquirir bons nomes no mercado. Eles têm o Jess, que foi um desfalque que complicou muito a temporada deles, mas porque o Jazz é um jogador que dá aquela faísca, ele tem o beisebol diferente, ele tem aquela coisa do latino, aquele jogador que... O Jazz é um jogador, cara, que você bota ele num jogo que você tá perdendo, ele é o cara que faz aquela faísca que pode mudar tudo. Ele pode bater um home run, um grande slam e fazer um jogo virar de cabeça para baixo. O Jazz é um cara que tem essa capacidade. E ele fez muita falta pros Marlins, porque sem ele, os Marlins perdem isso. E os Marlins, além da volta do Jazz, precisam reforçar o corpo de rebatedores, mas é um time que, se reforçar direitinho o corpo de rebatedores e um pouquinho ali o bullpen, eu acho que pode vir mais forte nos próximos anos e motivar o Alcântara a ficar, porque eu acho que, se eles não fizerem isso, de fato, vai ser melhor para o Alcântara e para uma outra franquia mais forte.
Não, com certeza. E aí, já que a gente está falando no Cy Young, vamos falar agora da Liga Americana, né? E eu vou fazer uma pergunta para vocês, se virem aí, se matem aí. Dylan Cease ou Justin Verlander?
Bem difícil, tá? Bem difícil essa pergunta aí, Giba. Dois arremessadores que muito, muito, muito incríveis, tá? Nessa temporada. O Dylan Cease, desde o início, fazendo essa temporada incrível, né, dele, surpreendendo muita gente. Apesar da temporada ruim do White Sox, ele é um jogador que realmente se destacou aí, né? Todo mundo fala isso, né? Foi muito injustiçado por ter sido indicado. Não sei como, cara. Ele não foi pro All-Star Game, tá? Não foi indicado ali, né? E ele tem essa vantagem, né? Que ele não passou por lesões, né? O Justin Verlander, ele tá fazendo uma temporada excelente, né? E surpreendente também, porque é um cara que vem de cirurgia da TJ, né? Da Tommy John. São dois jogadores, assim, excepcionais nessa temporada, tá? Mas o meu voto é no Justin Verlander, tá? Pra mim, ele foi mais regular, ele foi mais consistente, tá? Mantendo seu ERA ali abaixo de 2 na temporada. Dou também esses esses pontos para ele, porque, cara, você com a idade que o Verlander tem, né, voltando de uma cirurgia tão pesada como é a Tommy John, e fazer uma temporada que ele tá fazendo, é algo surreal, né? Todo mundo sabe, quem acompanha beisebol, sabe que o Verlander é um dos grandes arremessadores da história do beisebol, né? Então, eu fico com o Verlander aí nessa escolha, né, entre os dois.
Boa. É isso aí. Então, o Verlander é unanimidade, né? É, realmente vem fazendo uma grande temporada. E se você não ouviu falar ainda, o que é o Tommy John? É, o VV escreveu sobre isso, sobre a cirurgia, explicou. É, salvo engano, tem lá no Twitter. Procura lá, bicho. Tem muito Twitter, inclusive. Mandar um beijo aqui pra Paula, que ajuda a gente tanto. Paulinha, saudades de você aqui no podcast. É, estamos torcendo por você aqui no... pelo Blue Jays para chegar no World Series, né? Para você poder voltar no podcast. Você falou pra gente que se chegasse no World Series, você ia voltar no podcast. Então, tô na torcida aqui. É pena que vocês vão perder pros Mets, tá? Mas vai, tudo bem, vai chegar lá, o importante é isso. É, agora, vamos falar aí de playoff, né? Porque, cara, é assim, tá chegando a fase final, a gente já tem bastante time classificado aqui, vou dar uma passadinha, ó. Na American League East, os Yankees já venceram a divisão, tá bem tranquilo ali, remaram de braçada. O Cleveland Guardians, meu amigo, que virada foi essa? Os Twins levaram a divisão por um tempo, as Guardians chegaram assim, como diz Paulo Antunes, e chega! Deixa que é minha! Foram lá e meteram a mala pra cima dos Twins, venceram 7-1 em duas séries, venceram agora os White Sox e levaram a divisão, abriram 10 jogos de vantagem para os White Sox, então assim, chora, né? Inclusive para você que gosta do beisebol mais antigo, pouco strikeout, assista a jogos de Johnny Cueto, poucos strikeouts, muita eficiência, o Mouto já falou disso em alguns podcasts passados. É, a gente tem na American League West, Houston Astros, que, cara, bateu 101 vitórias agora. É, e a gente tem os Mariners ali, que tá tentando chegar nos playoffs, a gente vai falar disso já já, tá bom? É, National League East, os Mets e os Braves já garantiram vaga em playoff. Entretanto, há uma disputa ferrenha, que é o que a gente vai falar agora. Há uma disputa nervosa aí pelo título da divisão. Os Braves estão um jogo atrás. Nesse momento, tá? Placar de momento, às 9h40 da noite do Brasil, 8h40 da noite aqui dos Estados Unidos, do dia 27 de setembro. Braves viraram para cima dos Nationals 4-2 e os Mets estão perdendo de 4-3 para os Marlins, tá? Jogo aqui em Nova York que eu deixei de assistir para gravar esse podcast. Então, assim, é bom que os Mets ganhem e é bom que vocês escutem, porque senão vou ficar muito bravo, tá? Carrasco tá no montinho hoje. Cara, eu não aguento mais ver ponto do Red Sox chegar na notificação aqui. Os Red Sox são muito chatos, tá? Já virou pra 7-3 contra os Orioles, a gente vai falar isso já já quando a gente fala de Orioles. Mas, e essa briga aí? Lembrando que sexta-feira, eu falei isso há um mês e meio atrás, mais ou menos, que o jogo que ia decidir quem ficava com a divisão ia ser a última série entre os dois. E sexta-feira a gente começa uma série de 3 jogos. E vai pegar fogo, vai ser daquele jeito que o Mouto gosta, com bastante arremessador qualificado ali. E vai ter DeGrom Day aí, né, VV? Depois de um dia pesado que passou pro DeGrom. Fala, VV, o que você acha desse Braves e Mets aí, que vai acontecer uma série aí, 3 jogos, a partir de sexta-feira. Lembrando que tem seleção brasileira, gente, vai ser insano, viu, esse final de semana, Deus do céu.
Braves e Mets, tá, cara? É a série que já é playoffs isso, tá? Essa série entre Braves e Mets é playoff, né? A gente sempre vê, final de temporada da MLB, os playoffs eles começam antes, naquela corrida ali de quem tá chegando, né? Então essa aí é uma série de playoffs, os times vão com o melhor disponível, né? Vai ser um duelo muito, muito incrível no montinho. Uma pena pros Braves, né, que eles colocaram recentemente o Spencer Strider na lista de machucados, né? De 15 dias aí, né, o calouro do ano da Liga Nacional, ele vai desfalcar a equipe pelo menos nesse final de temporada, tá? Mas assim, é muito boa. Dois times aí que estão brigando ali, vitória a vitória, pelo título da divisão, Né? E para falar de arremessador, eu vou deixar para o Mouta aí falar, ele que é o especialista aqui do nosso podcast. Então fala aí, Mouta, sobre os confrontos do Montinho.
Não, até mesmo antes do Mouta falar aí, ai, que pena que o Strider tá na lista de machucados. Ai, ô João, o João é nosso apoiador. Ah, fico triste por você, porque ele é Braves, saca? Mas a gente, eu vou falar, pelos Mets, a gente vai ter uma sequência aí com Bass, Scherzer e DeGrom. Cara, os Mets têm muita condição de vencer. A gente deve ter aí provavelmente o Fried arremessando pelos Braves. Deixa eu ver. Ah, but, se for, é bom pra gente.
Não, é o Wright e o Charlie Morton.
Vai ser esses três. Então pronto, Mouta. Já segue aí falando.
É, vai ser um. Não, tranquilo. Vai ser um duelo muito interessante porque as equipes sabem da importância dessa série em Atlanta. E direcionar suas rotações justamente para encaixar seus melhores arremessadores nesses três duelos. Como o Giba falou, os Mets vão de Bassett, Scherzer e DeGrom, e os Braves vão de Max Fried, Kyle Wright e o Charlie Morton. Então, logo no primeiro duelo, a gente já vai ter o Bassett contra o Fried. O Bassett é um jogador que ele é um arremessador que ele foi bem sólido pelos Mets na temporada. Ele não é do patamar do DeGrom e do Scherzer, mas é um arremessador bem sólido e ele pode dificultar e muito a vida do Atlanta Braves. Então, assim, vai ser difícil para os Braves, assim como o Max Fried é um arremessador top 10 do Cy Young. Se você considerar as duas ligas, para mim, o top Fried é top 10 dos arremessadores da temporada. Na Liga Nacional, eu te digo que ele fica ali no top 5. O Fried é um arremessador muito bom. E vai ser difícil para os Mets, até porque os Mets têm mais dificuldade contra arremessadores canhotos do que contra arremessadores destros. Isso também é um detalhe interessante dessa série. O lineup dos Mets, eles têm bastante jogadores que a gente chama de switch hitter, né? Que são aqueles jogadores que rebatem tanto como destro como canhoto. Mas em geral eles rebatem melhor contra destros, então o time acaba rebatendo melhor contra destros do que contra canhotos tem um pouco de dificuldade, embora já tenha causado dano no Max Fried nessa temporada. O Max Fried teve já bons jogos e jogos ruins contra os Mets, promete esse duelo. Scherzer e DeGrom são dois dos melhores arremessadores da liga enquanto estiverem jogando, e o Charlie Morton é um grande arremessador, já foi fechador de World Series, e o Kyle Wright está fazendo uma grande temporada. Vai ser bem interessante esse duelo, tá? Hoje, os Mets têm um jogo de vantagem da liderança da divisão sobre os Braves, e no confronto da temporada, hoje, os Mets levam vantagem por 9-7. Hoje, os Mets contra os Braves na temporada, estão vencendo por 9-7. Então, vamos lá. Para os Braves levarem a divisão e terem, ou na disputa da divisão, terem uma vantagem de desempate com os Mets, os Braves vão ter que varrer a série, tá? Se os Mets ganharem por 2-1 a série, ou perdão, perderem por 2-1, se os Mets perderem a série por 2-1, os Mets vencem o confronto direto na temporada, mas a divisão fica empatada, só que o desempate é a favor dos Mets. Então, assim, os Mets perderem a série por 2-1 é ruim porque vai empatar a divisão, mas não é tão ruim porque o tiebreaker ainda é a favor dos Mets. Os Mets levam vantagem no desempate e ficam líderes da divisão se perderem por 2-1. E daí pra frente, logicamente, se os Mets ganharem a série, eles abrem vantagem na liderança da divisão. Vai ser imperdível.
Cara, isso daí tudo que o Mouta trouxe é coisa importante para que vocês entendam como que funciona essa questão de desempate, tá? E aí, passando aqui pelo wild card da Liga Nacional, né, já que a gente tá falando de Liga Nacional, a gente tem os Braves, né, que hoje estão no wild card, já garantiram vaga, que pode ficar para os Mets. O San Diego Padres está com 1,5 jogo de vantagem. O Philadelphia Phillies está com... tá com 83-69, e o Milwaukee Brewers, eles têm 1,5 jogo atrás apenas. Então, assim, não tá morta a galinha dos Brewers, tá? Até porque a divisão ainda não foi vencida oficialmente pelos Cardinals. E hoje os Cardinals estão ganhando dos Brewers. Então se vencer hoje, ganha divisão e ainda pode complicar um pouquinho a situação dos Brewers. Só que os Phillies estão perdendo para os Cubs. Detalhe, estão perdendo ainda. A gente já falou aqui, os Phillies é aquele time que está perdendo de 8 a 0 e do nada, em uma entrada eles viram para 11 a 8 e pronto. Ninguém entende o que aconteceu. A gente até debateu sobre isso já e falou do nosso querido Overrated. E aí, falando agora de Liga Americana, pra gente encerrar o nosso podcast, porque o papo tá bom pra caramba, meu. Já faz 2 horas que a gente tá falando disso, né? Não pra vocês, né? Mas a gente já tava falando 1 hora antes e a gente vai ficar mais um pouco aqui depois ainda. A gente tem a última, o que pode ser a última vaga ali de Wild Card da Liga Americana. A gente tem o Blue Jays, que tá com 87-67, 3 jogos de vantagem no Wild Card. O Tampa Bay Rays, ele teve uma sequência não muito boa agora, que inclusive foi nos jogos contra o Blue Jays, e tá com 8-4-69. Enquanto o Seattle Mariners está com 8-3-69 e o Baltimore Orioles está com 80-73. Então o Orioles está 3,7 jogos atrás. Desculpa, 3 jogos e meio atrás. Tá? A gente estava até especulando aqui, falou, pô, a sequência dos Orioles é muito mais pesada. Porém, eles já ganharam um jogo do Boston Red Sox na segunda e depois eles têm os Yankees pela frente ainda. Né? Porém, se eles ganharem esses jogos, né, vencerem as séries bem, né, perder de repente um jogo só nesse meio tempo, pode ser que dê uma graça ali ainda, porque o Seattle Mariners pega o A's, pega os Angels e os Rangers. Eu até falei, né? Fiz uma promessa aí que se os Mariners ficarem fora, eu compro a camisa dos 3 times aí, né? Mas enfim, torcedor do Seattle Mariners, eu gosto de vocês. VV, tem como ainda pra esse Orioles chegar? Há vida ainda em Baltimore?
Giba, eu torço muito, tá? Pelos Orioles, mas eu, na minha opinião, eu acho difícil pela quantidade de jogos que restam, tá? Eu tava até analisando isso com um amigo meu, que ele torce pro Seattle Mariners, né? Ele tava preocupado aí, porque os Mariners vem capengando aí nesses últimos jogos, né? E aí eu fui dar uma analisada nas tabelas, né? O Orioles tá com a série agora com o Red Sox, depois enfrenta o Yankees, né? Já o Mariners tem uma vida, na teoria, mais fácil, que eles vão enfrentar o Rangers e depois o Oakland Athletics. Assim, mais fácil na teoria, né? Mas, assim, pela quantidade de jogos que restam, né? Pra tirar essa desvantagem, eu não acho que eles vão tirar, tá? É possível? É. Tá? É possível, mas eu acho que não vão tirar por essas duas coisas aí.
E aí, a gente até falou aqui, né? Tem essa série contra os Ex. Eles perderam uma série recentemente pro Ex, né, Mouta? Os Mariners já foram... Inclusive, os Mariners perderam uma série recente aí pro meu Kansas City Royals num jogo que teve mais ponto que um jogo de NFL. Foi 13 a 12... Não, esse jogo acho que eles ganharam. 13 a 12. Mas, gente, que coisa absurda. Eles tomaram 11 corridas em uma entrada. É um time muito inconstante para que tá querendo uma vaga de playoff, né?
Os Mariners, eles tiveram bons momentos na temporada, são uma equipe com valores jovens interessantes, mas eles não estão vivendo um bom momento agora, e assim, eu acho assim, que vai ser bem difícil eles perderem essa vaga, eu concordo com o VV, vai ser bem difícil, porque o calendário deles, na teoria, é muito mais fácil, muito mais tranquilo que o dos Orioles. Embora tenha aquela questão que a gente estava conversando antes aqui do podcast, esses times que já não tem nada a perder na temporada, eles sobem muito o jogador das minor leagues para botar os caras para conhecer como é que é a Major League Baseball. Esses caras chegam com fogo no time principal, jogando pra caramba. A gente tem muitos casos de times que estão subindo de produção agora no final da temporada, que é por causa disso. E os Mariners podem se complicar. Já perderam série para os A's aí há pouco tempo, como você falou. Perderam para os Royals, perderam para os Angels. Nos últimos 10 jogos, eles estão com 3 vitórias e 7 derrotas. Então, os Mariners estão numa situação preocupante, uma fase ruim. E, assim, mas eu, pela vantagem que eles têm sobre os Orioles, eu ainda acho que eles devem pegar a vaga de Wild Card, de Wild Card 3 da Liga Americana. Acho difícil.
Felipão, cortaram aí, viu? Mas corta mesmo, velho. Então vai viajar, fica tranquilo, parceiro. Tá tudo de boa. Então, a gente tem aí, então, em aberto oficialmente aí, duas vagas de wild card, provavelmente. A gente tem San Diego Padres, Philadelphia Phillies e Milwaukee Brewers brigando ali na Liga Nacional. Provavelmente os Brewers aí rodaram. A gente tem agora um Tampa Bay Rays que deixou a vaga meio em aberto. O Seattle Mariners e o Baltimore Orioles brigando por essa outra vaga. E se você quiser saber o que vai acontecer, parceiro, acompanhe o Baseball Mundo Afora, porque acabou a edição número 24 do podcast do Baseball Mundo Afora. Eu sei, a gente é bonito, fala bonito, a gente é massa, mas agora, sabe o que interessa? Você está ouvindo, esse podcast está sendo liberado na quinta-feira, dia 28. A seleção, meu parceiro, joga nesse dia 30, aliás, está liberado dia 29, aniversário do meu pai, inclusive, tá? Parabéns, papai, 29 de setembro, aniversário do meu pai, fazendo 60ão, velho, 60 anos, Deus do céu. Nesse dia 30, o Brasil estreia contra a Nova Zelândia pelo qualifier do WBC. Não ajudou ainda, ajuda o podcast, ajuda o Baseball Mundo Afora, né? Não ajuda o podcast não, ajuda o Baseball Mundo Afora todo a chegar no Panamá. contato@baseballmundoafora.com.br, faça sua ajudinha na Pix ali, ajuda a gente que a gente com certeza vai agradecer com muito conteúdo qualificado. A gente já tá passando essa responsa aí pro Felipe e ele vai ter que trazer bastante coisa divertida, viu? Porque vai ser um campeonato sensacional. VV, muito obrigado pela participação mais uma vez, é um prazer estar aqui falando groselhas e falando coisas interessantes sobre beisebol com você. Adorei o seu boné do Underdogs, viu? Underdogs, o time que o VV joga em São Paulo.
É isso aí, salve, salve pessoal do Underdogs. Mas valeu, Giba, e valeu também, Molta, como sempre, muito bom falar com vocês. A gente tá aqui a noite toda, né, falando sobre beisebol, e vamos falar mais ainda. Mas é isso aí, pessoal, acompanhem a seleção brasileira, assistam os jogos e interajam com a gente nas redes sociais. Até a próxima.
É isso aí, mandar aqui um abraço especial pro coach do VV, que aguenta ele lá durante os treinamentos. Obrigado, o senhor tira um peso da gente quando o VV tá aí no treinamento. A gente fica muito tranquilo que não tem que aguentar ele, viu? Coach Tatsumi, o senhor é incrível. Muito obrigado, Luiz Eduardo Mouta, por mais uma participação incrível, Mouta.
Eu que agradeço, Giba. Foi um prazer estar com vocês aí, VV. Também, cara, e a galera do Baseball Mundo Afora aí, ó, essa semana tá pegando fogo, sexta-feira a gente vai ser o dia, vamos lá, tem bastante coisa aí pra gente compartilhar junto aí, grande abraço pra vocês aí, tudo de bom.
E não esqueçam, tá, nessa sexta-feira tem a live pré-jogo, onde a gente vai analisar o line-up, vai falar sobre como que essa seleção chega, nossa expectativa. E eu vou ter dois convidados lindos, maravilhosos, importantes dessa seleção, que é o Felipe Burim e o Pedro Okuda, que já fizeram muita história com a seleção, foram campeão aí recente do Sul-Americano. E só não estão lá, porque assim, gente, só pode levar pouco jogador. Se pudesse levar todo mundo que quisesse, com certeza eles estavam ali. Tanto que eles eram até o nosso backup ali, caso alguém se lesionasse e tal, eram eles que iam entrar nessa lista, mas os meninos já fizeram bastante pelo Brasil e agora vão fazer pelo Baseball Mundo Afora também, viu? Então assim, já se sintam parte da equipe, vocês são muito bem-vindos, espero vocês no Instagram na sexta-feira, 10 da manhã. Gente, muito obrigado, nosso abraço, beijo e fui!